Bom dia, bem-vindos à edição regular do programa Discurso Direto e esta segue 15 dias depois das eleições autárquicas de 2021, que no município de Ilha votaram uma mudança de poder na Câmara Municipal, com um movimento independente a assumir a liderança da autarquia numa tomada de posse que vai acontecer de amanhã uma semana, no domingo, dia 17 de outubro. Novo presidente eleito, João Campolar, com 33,46% dos votos, mais 300 votos que a segunda lista mais votada do Partido Social Democrata, liderada por Fernando Cassoilo. O Partido Socialista conseguiu 3.400 votos, 20,8% na votação. O Chega cotou-se como a quarta força mais votada para a Câmara Municipal, 4,4%, o Bloco 2,3%, o CDS 1,5%, o PCP 1,5%, exatamente o mesmo número de votos entre PCP e CDS, 257 votos. A abstenção no Conselho de Ilha continua a registar dados elevados, acima dos 50%, cerca de 55% de abstenção. Três autarcas de freguesia renovaram mandato na única freguesia que via sair das candidaturas à junta o seu anterior presidente. O Movimento Independente conseguiu manter a junta nessa esfera política, até aqui uma junta do Partido Socialista e que agora é liderada por João Braga, do Movimento Unir para Fazer. Meus caros, estamos a fechar este ciclo político autárquico. Este é o último programa e temos o painel completo. Ricardo Cardoso, do Partido Popular, Sérgio Lopes, do Partido Socialista, o Ricardo Santos, do Bloco de Esquerda, e o Carlos Pedro Ferreira, que aqui assume a representação do Partido Social Democrata. Meus caros, bom dia a todos. Falamos de eleições, deste resultado, e a propósito de resultados, foi dito que havia uma espécie de um terremoto político em Ilha, com mudança de poder ao fim de 24 anos. O Ricardo Cardoso sorri para este cenário. Ricardo, começamos hoje por si em representação do Partido Popular. Foi, de facto, uma surpresa em toda a linha, esta mudança?
Foi uma surpresa para, se calhar, as pessoas mais desatentas. Nos últimos anos, realmente, o João Campo Largo tem feito uma notoriedade e um trabalho, especialmente na freguesia de São Salvador, que o levaram a esta vitória, dizem alguns, esmagadora, por largos números. Não foi assim por tão largos números, é verdade. Mas, se calhar, até lhes sabe, neste momento, um pouco a empate. Porque vão ter que, a pré-preparação de um casamento que já se anunciava que seria necessário pela diluição dos votos entre um movimento que realmente uniu muita gente, o PS e o PSD, está tudo preparado, há o noivo, mas ainda ninguém sabe quem é que será a noiva. Porque, segundo as contas que eu fiz, em termos de variação, possivelmente será necessário mais qualquer coisa.
Segundo se consta, haverá uma espécie de coabitação, mas sem recurso à figura do casamento formal.
Uma comunhão de facto, não vai ser um casamento.
Ricardo Santos, só ajustando aí o microfone, vão ter que o partilhar. O que é que fica deste ato eleitoral, só assim em termos muito sumários? Nós depois vamos aos cenários políticos, se calhar numa segunda fase, para perceber o que é que pode acontecer e o que é que não pode acontecer.
Mas do ato eleitoral,
agora só
os resultados.
Agora só do ato eleitoral, resultados, uma análise pura e dura àquilo que foram os números.
Sim, eu acho que estes números deixam uma realidade nova do ponto de vista político em Ilha, nomeadamente a espartilhação de votos. Portanto, é a primeira vez em que temos uma vitória com uma muito minguada minoria. Portanto, penso eu, pelo menos tão o Sérgio estava na cabeça, terá aqui outro dado para acrescentar, com certeza. Mas
no caso de Humberto Rocha,
pronto, acredito que sim. Mas neste caso, de facto, para o cenário político que tínhamos tido nos últimos 20 anos, de facto, temos um cenário novo com muitas novidades. Logo à partida, o facto, de facto, da mudança de poder. Deixamos de ter uma continuidade no poder do Partido Social Democrata para uma vitória de uma força independente. Isso demonstra sempre muito sobre, já aqui o temos dito, sobre as opções políticas dos cidadãos e a maneira como eles hoje em dia encaram a política, nomeadamente os partidos, penso eu, e daí os resultados que surgem de um candidato independente. Claro que o cenário é um cenário completamente novo depois do ponto de vista da governação. Digo isto em que sentido? Pelas negociações que serão necessárias. Falávamos aqui, por exemplo, o Sérgio estava a falar do Humberto, certamente também no caso do Humberto Rocha também foi necessária fazer uma coligação, na altura com o CDS, aqui não é o caso, portanto, João Campo Largo vence a Câmara sozinho, mas vence com uma maioria muito minguada, portanto a representação política no Executivo de 3-3 com um vereador do PS, obrigá-lo-á naturalmente a negociações. Negociações que esperávamos todos que fossem, que houvesse aqui um entendimento do tal casamento de que nos falava o Ricardo Cardoso, mas que afinal aparenta agora, ou pelo menos é aquilo que consta nos circuitos políticos e sociais, que de facto não será um entendimento e será antes de facto
uma navegação à vista,
caso a caso. Até porque parece-me a mim que aqui o facto que acaba por se demonstrar mais curioso é que é um entendimento de certa forma forçado, porque uns precisarão dos outros. Portanto está agora evidente que Campo Largo precisará de apoio no Executivo, portanto, para fazer aprovar, seja quais for, e na Assembleia, exatamente, mas logo aqui à partida no órgão Executivo, que é aquele onde muitos assuntos se decidem, portanto, a Assembleia tem voto numa série de matérias, mas na prática, na gestão do dia-a-dia, não somos ouvidos nem achados, naturalmente, e portanto, grande parte do discurso político e da discussão política passa pelo Executivo, e nesse sentido, de facto, Campo Largo irá precisar do PSD, ou do PS, logo se verá, mas neste momento a discussão que temos é um entendimento entre Unir para Fazer, chamemos ainda assim, e o PSD. Não terá sido então necessária a tal pré-negociação por uma razão aparentemente simples. É que os presidentes da Junta eleitos pelo PSD estarão exatamente na mesma situação.
Dois deles.
E portanto há aqui uma troca, digamos assim, de favores que será necessária para a continuidade política, porque caso contrário, se eles não se entenderem isto vai abaixo, teria que haver novas eleições que não interessam a ninguém.
Mas pelos vistos ninguém quis ficar amarrado a esse acordo. Carlos Pedro Ferreira, uma primeira leitura sobre aquilo que foram os resultados também destas eleições.
Muito boa tarde. Bom dia a todos, aqui no estúdio e em casa. Eu penso que nós já tínhamos falado no último programa que provavelmente foi visto por poucos, porque foi naquele dia à noite, em que o resultado da votação foi um resultado, penso eu, para todos inesperado, na minha opinião, incluindo o próprio do João Campo Largo, que não estava à espera daquele resultado e nenhum de nós estava à espera deste resultado. As eleições deram 3-3-1, temos a questão que o Ricardo já falou da questão das juntas, portanto, significa que ninguém tem poder absoluto para poder decidir nada e, portanto, acontece uma coisa que é natural, que seria natural noutras situações, é ter que há ideias, há projetos, eles são viabilizados ou não são viabilizados. Se podiam sair um pouco mais atrás, que era, podia ter havido outras soluções, claro, mas é o que temos agora, que era, se tivesse havido um entendimento do PSD com o CDS, a coisa seria diferente, porque os votos que teve o CDS somados aos votos do PSD foram exatamente os votos que o Campo Largo teve a mais, que daria aqui um equilíbrio, que ainda por cima não é soma direta, porque quando se junta o PSD com o CDS não é o somatório, assim dá um valor maior. Portanto, mas é o que temos.
Não chegava a 257 votos.
Era mais ou menos.
300 votos de diferença, eventualmente.
São 50 votos.
Também não seria.
Estamos a falar de 50, certo? Mas eu estou a dizer que o somatório não é algébrico.
Sim.
Quando temos uma coligação, fica mais forte. Isto é uma opinião. Não sei se é assim, mas...
A versão de cientista,
certo,
aquela
muito
da
bem.
Soma das partes
não é todo. Exatamente. Exatamente o que eu queria dizer é que a soma das partes normalmente é maior que a soma algébrica. Mas nós temos neste momento uma situação que é esta, que eu espero que toda a gente tenha a serenidade de perceber. Primeiro, Campo Largo ganhou. Ok? Ganhou. E a partir desse momento, o que nós queremos, como ilha vezes, é que a governação dele funcione. Funcione para a Benilha. E, portanto, não pode haver que ninguém se lembre de fazer cortes cegos a qualquer proposta, ou o que é que seja, porque ele ganha vantagem, porque a seguir demite se não conseguir governar e há novas eleições e aumenta a vantagem. Isto é evidente para qualquer pessoa. Por outro lado, o facto de termos, tendo em conta que a situação que existe é esta, até pode ser uma situação interessante, porque é uma situação nova, que obriga a negociar, em que ninguém tem, que toda a gente se queixava do toda a gente, grande parte dos partidos, que o PSD, como tinha maioria, era, portanto, impunha a sua vontade contra tudo e contra todos. Essa situação agora não acontece. Agora não queremos que nenhum dos outros partidos que se queixava disto, incluindo o PSD e o PS, agora façam exatamente aquilo que se queixavam que os outros faziam. Portanto, é uma situação que até pode, em tese, ser uma situação muito interessante do ponto de vista do governo.
Seguramente será uma espécie de tubo de ensaio, aí não temos grande dúvida. Sérgio Lopes, bom dia, bem-vindo também. Que leitura sobre estes resultados, sendo que no caso do PS manteve os três vereadores na autarquia, perde uma junta de freguesia que era a junta que tinha conseguido nos últimos 8 anos com exatamente a liderança do novo Presidente de Câmara?
Manteve os três vereadores na autarquia.
Peço desculpa, o Partido Socialista perde 2 vereadores na autarquia, sim, certo. E tem esta questão que é a perda de uma junta de freguesia.
Sim, bom dia. Em primeiro lugar, uma nota prévia, um cumprimento prévio, uma vez que é o primeiro programa depois das eleições autárquicas, cumprimentar naturalmente todos os que foram às eleições e cumprimentar todos os que foram... Falo para os dois. em primeiro lugar, quero cumprimentar, naturalmente, neste que é o primeiro programa depois das eleições autárquicas, cumprimentar todas as forças políticas que foram eleições e todos os cidadãos de Ilhavo que se sujeitaram ao escrutínio do voto popular. Cumprindo do primeiro lugar ao último da lista um serviço público que é bastante importante, que é de garantir aos eleitores as diferentes propostas e as diferentes ofertas para a governação do município. E, neste contexto, felicitar todos os vencedores, seja na Câmara, na Assembleia Municipal ou nas Juntas de Freguesia, cumprimentá-los, desejando-lhes um bom trabalho ao longo dos próximos 4 anos, porque o sucesso do seu trabalho é o sucesso dos municípios de Ilhavo e dos fregueses das nossas 4 freguesias. Não podendo deixar também de cumprimentar todos aqueles que exercerão ao longo dos próximos 4 anos funções de oposição, nos termos da lei, e nos termos de uma certa ética republicana e democrática, em que eu considero que quem está na oposição não tem um papel secundário, tem um papel bastante importante. Eu costumo dizer, e digo com toda a convicção, de que tão melhor será o poder e quem o exerce, quanto melhor for quem está na oposição. E, portanto, este era um cumprimento que acho que me cumpre deixar aqui de viva voz neste programa. Em segundo lugar, admitir naturalmente a imprevisibilidade do resultado que tivemos no dia 26 de setembro. No Partido Socialista não era este o resultado que esperávamos. E, portanto, e julgo que ninguém, grosso modo, pode vir agora dizer que aquilo que aconteceu era o expectável. Houve de facto um fenómeno muito suportado na votação numa freguesia que ditou os resultados no município todo, porque o movimento independente vence claramente por larguíssima margem as eleições em São Salvador, mas fica em terceiro nas restantes 3 freguesias. Portanto, este resultado é, de facto, um resultado que, de certa forma, até nos deve deixar para reflexão, se não vinca as diferenças sociais que existem no concelho entre a sede de concelho e as restantes três freguesias, e esperemos que a governação dos próximos 4 anos sirva para as esmorecer, mitigar e não para as aprofundar.
Mas já agora, entre os dados...
Mas eu só queria deixar aqui uma nota antes de ir a outro qualquer assunto. E queria deixar naturalmente aqui uma nota de que o Partido Socialista assume a sua derrota. Ficámos bastante aquém das nossas expectativas, perdemos as eleições e assumimos-lo com total lisura democrática e naquilo que me compete enquanto Presidente da Comissão Política e Conselhia, porque acho que é importante deixar claro, porque há muita gente que não vai entendendo e a culpa será nossa certamente. E isso tem naturalmente uma responsabilidade, ou tem consequências políticas, e no que me diz respeito a mim, enquanto Presidente da Comissão Política e Conselhia, tem a consequência política de, no próximo ato eleitoral da Conselhia, que será em janeiro, porque felizmente os tempos estatutários do Partido Socialista estão ajustados aos ciclos eleitorais autárquicos, e portanto, em janeiro, depois de feita a reflexão interna, nos próximos meses que me cumpre promover enquanto Presidente da Comissão Política, em janeiro, o Partido Socialista e os militantes do Partido Socialista terão a oportunidade de escolher uma nova liderança, porque não, naturalmente, não me recandidatarei à liderança do Partido Socialista em Ilhavo. E julgo que este dado é importante deixá-lo aqui, porque as eleições têm consequências, umas positivas, outras negativas, e têm responsáveis nas derrotas e nas vitórias. Há sempre responsabilidade, há sempre quem tenha que assumir, e eu assumo e quero deixar aqui esclarecido para quem eventualmente não tenha percebido, porque há mal, tipo que se demita, não sei o quê. Bem, o Partido Socialista tem eleições daqui por 3 meses, não é daqui por 1 ano, nem daqui por 2 anos, e portanto, nesse ato eleitoral, haverá uma renovação na liderança do Partido Socialista de Ilhavo, cumprindo-se esta etapa eleitoral.
Já agora, e só ia colocar aquela questão porque tinha ouvido poucos dias antes das eleições um espectro de confiança do lado do Partido Socialista. Sim. E era só para perceber se aquilo que aconteceu na proximidade de votos entre o movimento e o PSD, no fundo era isso que alimentava as tais contas do Partido Socialista, que os três pudessem estar ali de tal forma próximos no número de votantes que aquilo poderia cair para um sítio qualquer, era isso que gerava otimismo?
Não, eu julgo que ninguém acreditava, julgo que ninguém acreditava que das eleições resultasse uma maioria clara para quem quer que seja. Este cenário que se coloca, eu estava à espera dele, não estava à espera com estes protagonistas. Estava à espera dele, estava à espera dele. Não está, não, não, aquilo que eventualmente, o fenómeno extraordinário é mesmo a diferença eleitoral entre São Salvador e as restantes freguesias. É aí que está a diferença. É aí que está a diferença e é aí que era isso que nós não acreditamos, não era, e a rua não nos mostrava isso. E a rua não nos mostrava isso. O PS fez muita campanha. Fez muito contacto de proximidade. 4 meses. De porta a porta. Eu estou em condições para dizer que os contactos não nos mostravam este cenário que veio a ocorrer e não nos mostravam esta tão grande diferença entre as 4 freguesias, entre uma freguesia. De primeiro para terceiro. O Movimento Independente fica em primeiro numa freguesia e fica em terceiro nas outras 3 freguesias. Fica em terceiro em quase 60% do território eleitoral, entre aspas, porque não é 60% do território, mas 2/3 dos eleitores, quase, estão nas outras 3 freguesias. E nessas o movimento ficou em terceiro lugar. E, portanto, aquilo que ninguém esperava era esta diferença. Julgo eu, ninguém esperava, nem nós, nem o PSD. Como? Aliás, o Presidente da Câmara, pela forma como reagiu aos resultados.
Ficou surpreendido. Como segunda nota, a questão aqui da dicotomia partidos-movimento independente. É possível analisar por esse prisma? Há aqui uma reação à questão partidária? Não há? É possível colar as duas coisas? Qual é a vossa opinião?
Posso? Eu já queria concordar-me com as palavras do Sérgio, que eu acho que, de facto, na política tem que haver consequências, e não são questões pessoais, mas pá, quando uma coisa desta acontece, o normal é que a pessoa reconheça que pode ter sido ela responsável, porque era a pessoa que estava na condução da estratégia. Portanto, não veria com nenhum problema que a pessoa se voltasse a recandidatar, porque depois as pessoas votariam, mas pronto, há uma decisão de eu vou sair e não me vou recandidatar, e portanto nem sequer posso ir a eleições e portanto não sou escrutinado. Mas não haveria nenhum problema, porque depois os eleitores decidiriam se queriam manter ou não queriam manter. Mas eu gosto da decisão de perceber que, ok, esta foi a decisão, as pessoas dizem eu devo-me ir embora, eu acho que não, há tempos, em janeiro, portanto em janeiro haverá, o PS decidirá as suas questões internas. Aquilo que o Sérgio disse e que de facto é extremamente curioso, que é de facto em São Salvador, que Campo Largo tem a sua expressiva votação e que faz mudar o cenário político que tínhamos, porque se não fosse assim não seria este, mas ao mesmo tempo, e é aquilo que eu penso que com ainda, enfim, Fernando Cassolo, presidente, lhe custa, que foi em São Salvador que ele mais apostou no último mandato, em termos do edificado, de obras, etc, etc. E, portanto, isto, de alguma maneira, do ponto de vista desta leitura política, que é, há aí umas teorias, que é tipo, há 28 anos que não havia nenhum presidente que fosse de Ilhavo e eram todos da Gafanha da Nazaré. Há teorias para tudo, mas há essa teoria que já há muitos anos, desde o antes do Humberto, que era do CDS, que era natural de São Salvador, de resto os outros, a partir daí, foram sempre da Gafanha, que havia também ali uma apetência para votar em alguém que fosse de São Salvador. Não sei se essa teoria pega ou não. O que me parece é que, do ponto de vista do caminho e da campanha, e uma coisa que me custou perceber até agora, se calhar este 4 anos depois, é que de facto é preciso andar na rua. Preciso andar na rua. E que João Campo Largo fez isso, provavelmente começou antes dos outros, muito certinho, não se dividiu em blocos, estavam todos no mesmo sítio, pareciam mais do que qualquer. Tumba, com tambores, aquilo, todos os dias, porta a porta, mas não estamos a falar bairro a bairro, porta a porta, mensagem a mensagem, quase personalizada, pessoa a pessoa, e nessas mensagens, que a gente não sabe o que as pessoas dizem, aos cumprimentos e não sei o quê, ele conseguiu ganhar vantagem. Por um lado, por uma surpresa, porque se fosse expectável por todos os outros partidos, a forma de campanha seria diferente, teria começado mais cedo e mais aguerrida. Fez uma campanha, daqueles até vídeos promocionais, muito, muito personalizada nele próprio, como uma pessoa da terra, uma pessoa sem grande formação, uma pessoa, aquele vídeo do lutador, andei também a carregar o barco, a fazer as continhas do barco, aprendi a nadar aqui, fez um discurso muito, eu sou este, muito genuíno, de uma pessoa em que a gente se reconhece. Fez-me lembrar um pouco, não tem nada a ver, mas fez-me lembrar aquela coisa de quando o Marcelo aparecia na televisão, parecia que era uma pessoa lá de casa. Tantos anos naquilo, embora fosse pouco tempo.
Agora, parece... com esse discurso, até pensei que ia falar do Lula.
Não, do Lula não, pô. Não ia falar do Lula. Ia falar que isto, na política, tem tantas variáveis, e uma delas é... Eu quando vi aquilo... Aliás, eu liguei a várias pessoas. Eu quando vi... As eleições foram no domingo. Eu vi o vídeo na quinta-feira ou na quarta, esse vídeo. E aquele vídeo que vi, do Campo Largo a falar, era um vídeo convincente. Era um vídeo convincente. Porque se não fosse convincente, não vi até ao fim. Era um vídeo que quem o conhece ou quem não conhece, está ali uma pessoa a falar na primeira pessoa, com discurso, não está a ler nada, está a falar abertamente, e eventualmente, isto é uma teoria minha, porque estava tão à vontade porque não achava que ia ganhar. E, portanto, podia estar a falar sem preparar muito. Estava em roda livre. A falar sobre a sua vida, o que é que fez. E depois aquilo entra pela casa das pessoas, as pessoas vão ver Facebooks para aqui, eleições para ali, e resultou nisto. Há aqui uma diferença de 300 votos. Então,
Ricardo, já agora, e só para, já que a conversa levou este rumo, se utilizarmos aqui assim um bocadinho aquela coisa do futebol, isto é uma eleição ganha ou é uma eleição perdida?
É uma eleição ganha, mas que eu, sinceramente, acho que lhe saberá, depois do resultado apurado, sabe um pouco a empate. Até porque ele vê que realmente... Se calhar o potencial.
Não, mas a pergunta é mais neste sentido.
O potencial que tinha era mesmo para uma vitória de maioria.
Com o mérito do vencedor ou perde Fernando Cassolo com os deméritos?
Não, antes de chegar à parte, da reação do presidente Fernando Cassolo, antes de chegar a essa parte da reação dele, que agora já quer partir coisas e um discurso um pouco de a puxar tipo ingratidão dos ilhavenses, do trabalho dele, mas pronto, já vamos a essa parte, com certeza será o ponto seguinte. Antes disso, a questão aqui que se coloca é: Campo Largo fez realmente, com muito tempo e muito bem preparado, uma grande campanha. Isso é um facto. Este discurso genuíno e muito simples, eu penso que ele realmente estava convencido que ia ganhar. Sinceramente, é a minha convicção. Pela postura dele e aquilo que eu conheço, ele estava convencido que ia ganhar. Se calhar não tinha era apoio suficiente para a maioria. E aí, o erro, talvez, de não ter havido umas conversas antes das eleições. Seja com potenciais vereadores, seja com partidos, seja com outros movimentos quaisquer. E agora vê-se numa situação em que, não sei se não será melhor para ele, o que até o Carlos já referiu há pouco, isto cair e haver novas eleições. Sinceramente. Para o Campo Largo.
Mas ele não teve nenhum problema, ainda nem sequer tomou posse.
Sim, é verdade que ainda não
teve. Isso era uma vitimização. Já sei que vou fazer alguma coisa, vamos já admitir.
Não. Claro que não, claro que não.
Até porque pode haver, só eu não quero interromper, mas ainda está tudo aberto, pode haver entendimentos agora. Quer dizer, não.
Claro que pode, claro que pode. O casamento até pode já estar feito e ninguém saber. Já vamos falar dessa
questão. Exatamente, pode haver acordos e, portanto, eu não vejo...
Ele só precisa de uma variação, não precisa de muito mais.
Portanto, basta que alguém, se quiser dar apoio...
Já lá
iremos. Ou então que haja apoios pontuais, apoios não é apoios, é há programas, as pessoas ou gostam ou não gostam, ou concordam ou não.
Já vamos a essa que questão será, das negociações que políticas, já lá iremos, só para percebermos esta questão dos méritos e deméritos. Sim. É uma eleição ganha ou uma eleição perdida?
Eu penso que é uma eleição perdida por quem está no poder, que tem apoio de muitos anos no Conselho. Sinceramente, e depois ainda por cima daquele discurso de tanta obra feita, ou pelo menos comunicada.
Eu não percebia, peço desculpa, eu não percebia a pergunta, não estavas a falar
Estamos a falar desses méritos, sim, de méritos.
Estamos a falar dos
méritos. Isto é uma eleição ganha por Campo Largo ou perdida por Fernando Cassouro. No fundo, ao jeito do futebol, não é? A questão dos méritos e deméritos. Portanto, na opinião do Ricardo...
Eu penso que o Fernando Cassouro colocou-se a jeito para perder.
Sérgio, na sua leitura, de forma muito telegráfica, é só para perceber o que é que...
Telegráfico.
Qual é que
tem
é
muita coisa
a
para
sensibilidade?
Dizer.
Um telegrama comprido.
Não, mas neste aspecto mais, que parece menor, mas já agora gostava de ter essa vossa leitura.
Vamos lá, uma coisa. Eu tenho, nós no Partido Socialista, desde cedo que tivemos, e já de há 4 anos para cá, sentíamos que havia uma maioria social de rejeição à governação no município. Era preciso era que ela se tornasse maioritária. Nós achávamos que tínhamos condições para liderar essa maioria social. O que o resultado nos mostra é que essa maioria social, expressa em votos, existe, de facto, mas escolheu para a sua liderança outra pessoa. Portanto, costuma dizer-se que as eleições não se ganham, perdem-se. Isto numa lógica, se calhar, um bocadinho antiga, de um poder local democrático também ainda pouco maduro, que eu acho que já não é, de que quem está no poder só não mantém poder se fizer mal o trabalho. Mas esta maioria social existia e a prova está aqui. No que nos diz respeito, infelizmente não fomos os escolhidos para liderar. Se tivéssemos que aquilo que norteou do ponto de vista político, do ponto de vista ético e do ponto de vista da estratégia eleitoral, aquilo que norteou as nossas escolhas ao dia de hoje não foi a vitória do movimento independente e do seu protagonista que nos faz mudar de impressão, opinião quanto à estratégia que definimos. Não serão os acontecimentos como eles decorreram que nos fazem eventualmente julgar que a escolha do protagonista é o que determina o resultado. Nós, aquilo que temos que saber para o futuro, que isso é que é importante, é que há uma maioria relativa na Câmara Municipal que obriga a um diálogo que não tem acontecido e que o PS sempre reclamou. Há a Câmara Municipal, quem lidera a Câmara Municipal, é ultra minoritário na Assembleia Municipal.
tem 8 votos em 25. É ultra minoritário na Assembleia Municipal. E, portanto, esta é uma leitura. Os municípios de Ilhavo e, principalmente, os eleitores do Presidente de Câmara eleito não podem ter a ambição de achar que o seu Presidente de Câmara, aquele que escolheram como Presidente de Câmara, deve ter via verde para governar como quiser, da maneira que quiser. Porque é ultra minoritário na Assembleia Municipal e é minoritário na Câmara Municipal. E os processos de convergência e de diálogo são responsabilidade de todos. Mas há uma responsabilidade acrescida para quem tem a responsabilidade de liderar. Há uma responsabilidade acrescida para quem tem, para quem lidera. Porque é quem lidera que determina quais são as propostas. É quem lidera que determina qual é o caminho. E, portanto, nesse processo de definição do caminho e das propostas, tem que saber que é minoritário e que tem que dialogar. No que diz respeito ao Partido Socialista, logo nas declarações sobre os resultados eleitorais, foi cristalino, tanto para as minorias municipais como para as minorias nas freguesias. O Partido Socialista será oposição. Porque não é o resultado eleitoral não nos coloca numa posição de acharmos que devemos ser parceiros de quem venceu, porque continuamos a ter divergências políticas e éticas com quem ganhou as eleições. Aliás, o que sucedeu no negócio especulativo, na tentativa de ir nas listas do PSD antes das autárquicas, o que sucedeu no negócio especulativo que ocorreu nas últimas semanas de tentativa de pesca à linha e de compra de um vereador de outro partido à revelia desse partido, demonstra que, quando fizemos as nossas escolhas, estávamos certos quanto às divergências políticas e éticas que temos com o líder que os eleitores escolheram para liderar o município. Agora, seremos oposição responsável. Portanto, não estamos a favor de que se cumpra a vontade do povo. E quem o povo escolheu para governar, governará. E todos os instrumentos vitais para a governação, nomeadamente formação de executivos nas juntas de freguesia, aprovação de orçamentos na Câmara e nas assembleias de freguesia, não será pelo Partido Socialista que os presidentes eleitos não terão esses instrumentos de governação. No demais, que não é vital à governação, os presidentes tanto de Câmara como de juntas de freguesia saberão que do Partido Socialista contam com total lealdade democrática e total abertura para dialogar e podermos viabilizar todas as propostas sem qualquer preconceito, desde que elas não firam princípios democráticos, políticos, legais e éticos, dos quais nós não abdicamos. E, portanto, quem lidera sabe uma coisa da parte do Partido Socialista. Sabe que da parte do Partido Socialista tem total abertura para conseguir governar. Mas também tem que cumprir a sua parte e liderar em processos de diálogo. Porque vão ter que liderar processos de diálogo se quiserem ver as suas propostas aprovadas. E isto, para que os eleitores lá em casa saibam, tenham consciência, isto no que diz respeito à Câmara Municipal é uma dinâmica que ocorre quinzenalmente com dezenas de propostas por reunião de Câmara. Dessas dezenas de propostas, 80% são administrativas, não exigem este trabalho, não. Mas depois há os outros 20%. Há uma série de assuntos sobre os quais nós íamos para a reunião de Câmara, debatíamos, a maioria defendia a sua proposta, a minoria defendia que devia ser assim assado não sei quê, não sei quantos, às vezes até reclamava por abertura, é para alterem lá isto e aquilo, no fim ganhava a Alemanha. Agora já não vai ser assim.
Pois. Ricardo, isto já estamos a entrar a fundo nesta questão, o pós-eleições, nestes 15 dias tivemos notícias de que teria havido abordagem a um vereador do PSD, até aqui do PSD, para tentar essa maioria, depois a noção de que afinal não houve uma conclusão, que isto foi inconclusivo porque não havia um suporte institucional desse partido a esta questão e que plateia e pelas malhas que se estabelecem de necessidade de acordos em vários locais, hostilizar também não seria solução. Portanto, cada um segue o seu caminho. Que futuro para este município de Ilhavo ao nível da gestão autárquica?
Eu penso que, à medida que parece-me a mim que aqui o caso é de que, à medida que o enredo se foi desenvolvendo,
foram-se desenhando as opções. E, portanto, segundo tudo indica, terá havido, de facto, uma série de negociações, lideradas sobretudo por Pinto Reis, que era o candidato à Assembleia, que já
esse é outro facto que podemos também introduzir aí, é que estamos perante um projeto político que na Câmara é assumido por uma liderança, mas que por perfil tem outros protagonistas que vão ser aqui chamados a um lugar de trabalho, diria quase de sapa, prévio, não é?
Claro, até porque estas negociações, repara que precisarão sempre de alguém que tenha essa capacidade de estabelecer pontos e diálogo. E, portanto, não necessariamente aqueles que foram eleitos, talvez o devessem ser, mas não serão as figuras com essa capacidade de diálogo. Portanto, não me espanta que esta semana de negociações tenha ocorrido com personagens que não diretamente aquelas que são centrais nas candidaturas. Agora, parece ter existido negociações. Segundo consta, o PSD internamente não estava disponível para para nenhum tipo de pós-coligação eleitoral, digamos assim. Terá, de facto, havido aqui a tentativa de negociar com um dos vereadores que não se colocou de parte, mas, de facto, não chegaram a sítio nenhum. E eu falava na questão do enredo, porque depois também imagino que durante as negociações tenham chegado à conclusão de que não precisariam, afinal, também desse tipo de esquema, por esta tal interdependência entre uns e outros.
E, no fundo, o PSD cria
obstruções.
E a quererem seguir um caminho de maior liberdade, não é?
Claro, e naturalmente, eu estou de acordo com o Sérgio, portanto as pessoas têm as suas opções, têm o seu programa, e soa sempre um bocado mal, aliás, eu já tinha feito esta observação. Estranho seria se de repente um candidato que é, isto até poderia ser contraprocedente para Campo Largo, que um candidato que é eleito como um independente, e voltando à questão que há pouco davas, que é porque eu não acredito nesta história de preto ou branco, há muitos tons de cinzento, portanto não há só uma vitória política, nem há só uma derrota política. Há derrotas políticas e há vitórias políticas. Portanto, há aqui um misto de tudo. Tudo para dizer que estranho seria se agora Campo Largo, depois de ser eleito com esta aura de um movimento independente e de um candidato independente, se fosse logo coligar com os partidos. Qual seria a conclusão óbvia dos ilhavenses em relação a isto? É que afinal o independente é só independente até tomar o poder. Quando se senta já se está a coligar com as forças da maioria. Portanto, isto podia ser um tiro no pé, como se costuma dizer. E, portanto, eu acredito que depois de muita maturação, não foram, até porque conheço algumas das pessoas em questão, naturalmente capazes de vislumbrar este cenário com antecipação, mas à medida que as negociações decorrem, chega-se à conclusão de que uns precisam dos outros neste sentido, porque de facto se o PSD, uma espécie de ressabiamento eleitoral, fosse agora criar aqui um obstáculo à governação da ilha, primeiro iria tirar depois também consequências políticas disso, não duvido. Mas iria tirar consequências diretas a nível das juntas de freguesia, que também não têm maioria, e precisam. Portanto, há aqui uma necessidade para uma negociação. Uma negociação que eu acho, ainda agora à questão que me lançavas por último, que poderá ter de positivo como poderá ter de negativo. O Sérgio já deu aqui alguns exemplos, que eu não diria melhor, daquilo que me parece positivo, que é esta obrigatoriedade de negociação caso a caso, leva a que não haja aqui o típico despotismo de quem está com maiorias no poder. Portanto, naturalmente, que a quase todo o momento terão que ser aqui negociadas as opções e ouvir as opiniões de outros partidos. Nós estamos sempre aqui a referir que é o PSD, mas pode haver matérias, estranho seria se não houver até uma matéria, que se calhar o PSD, por uma questão programática, não estará de acordo com uma qualquer opção política do novo executivo, e quem sabe até o PS que os vai apoiar nessa conclusão em particular, se concordar com aquele projeto. Eu ainda quero acreditar que as pessoas que estão envolvidas na política, que o fazem, não por uma irredutível oposição, mas com um sentido cívico e de serviço, e portanto se há uma boa proposta, ela é boa para o Conselho, acredito que haverá forças, quer do PSD, quer do PS, disponíveis para levar esse projeto avante. Agora também vejo o outro lado, que é a ausência a ausência quase completa, neste caso, de uma maioria definida, leva a quem está no poder, não vai ter a mesma agilidade política a que estamos habituados, porque tudo tem estes dois sentidos. Por um lado é bom termos negociação, por outro isso vai empenar, digamos assim, o processo político normal. E a mim isso naturalmente preocupa-me, porque esta eleição, já o dissemos aqui antes, ela tem no passado, que é, esta é uma eleição particular e, portanto, quem ganhou terá responsabilidades como encarar o processo de descentralização, terá responsabilidades, talvez ainda, neste mandato, de enfrentar um novo quadro comunitário, portanto, de ele tirar partido, Eu também temo que esta negociação, caso a caso, que tire toda a agilidade e capacidade de decisão a quem está no poder, que no fundo está subserviente. Eu penso que isto poderá ser comatado ou até contornado, fazendo uma coisa, que por exemplo eu não nego o PS Ilha fazia há muito tempo, que era requerer a participação pública. Se o Presidente da Câmara, o novo Presidente da Câmara, que ainda irá tomar posse no próximo domingo, souber ouvir os ilhavenses e as propostas e analisar a sintomatologia do povo, digamos assim, poderá chegar a projetos interessantes e não cair num vazio que a mim parece que é a principal consequência política que o PSD tira daqui. É ter caído numa espécie de espaço sideral em que estavam sozinhos numa maioria já com 20 anos, sem ouvir nada nem ninguém. E, portanto, isso teve consequências políticas evidentes, acrescidas a outras. Há a questão de... A pandemia também lhes trouxe problemas. É a primeira vez, penso eu, que tanta obra política, chegamos às eleições e aquelas obras que se iniciaram contra Conselho, quantas vezes disse na Assembleia e aqui que essas coisas não devem ser deixadas para o fim, se calhar agora tiveram uma consequência política disso. Por todo lado, no Conselho, ainda podemos andar de carro ou a pé ou de bicicleta e ver obras inacabadas. Isto tem um impacto evidente na vida das pessoas. Porque o Sr. António e a Sra. Maria, entre aspas, perdoem-me o clichê, não estão preocupados com as obras de grande monta feitas no centro de Ilhavo, ou rotundas, ou seja o que for, estão preocupados com a sua vida e com a localidade. E, portanto, buracos em todo o lado é uma coisa que arrepia as pessoas. E, naturalmente, que isto desagregou o poder do PSD e deu as condições para que um candidato independente, também à boleia da moda dos independentes, porque este cenário repete-se por todo o país, não é só aqui, é a maior eleição, é a eleição segundo consta, desde que vivemos em democracia, com o maior número de independentes. Portanto, à boleia de uma coisa e a prejuízo da outra, temos este novo executivo, que de facto tem um desafio pela frente, que é ouvir não só a oposição e saber negociar com ela, como naturalmente os ilhavenses.
Neste caso não é unir para fazer, mas ouvir para fazer. O Ricardo teme bloqueio e o Carlos Pedro Ferreira teme esse bloqueio na governação?
Eu espero não temer esse bloqueio. Eu acho que se houver inteligência política de que aquilo que... Porque nós temos aqui um cenário que é, por um lado, Campo Largo tem 3 vereadores e os outros têm 4. É 4-3, ele não está em maioria. Se nós quisermos, é 4-3. Se houvesse esta ideia, foi como o António Costa governou e tendo perdido o PS. Sim, o PS tinha perdido, o PS tinha ganho, mas depois governou. Arranjou.
É um facto. Também tem de querer interromper.
Mas isso não é possível
nas autarquias.
Mas na Câmara é importante que a nível autárquico não se pode fazer.
Saibam que não é a mesma coisa. Isso não é possível nas autarquias. O primeiro eleito do partido mais votado é Presidente de Câmara.
Eu sei, mas estou a dizer, pode ser Presidente de Câmara.
Mas não sabe eventualmente que tem jogo.
Ok, tudo bem.
Pronto, exatamente.
Estamos de acordo. Eu sei, pode haver quem não saiba. Mas estou a dizer que, por um lado, era um parêntese, que é: Eu espero que não haja nenhum problema, que possa haver o Campo Largo, como qualquer um de nós, toda a gente tem a aprender. E pode ouvir, tem uma ideia sobre um projeto qualquer, o que tem a fazer. A oposição que não está para se opor, mas está para controlar e para apresentar outras propostas, ele aceitar as propostas da oposição. Não vejo... Isto às vezes em termos de política, as pessoas metem-se de confusão, este raciocínio normal em termos de coisas que são raciocínios normais, que não na política, que é... Eu tenho uma ideia. Aqui o Ricardo, que está noutro campo, apresenta uma ideia para aquela coisa melhor que a minha. Eu aceito logo a dele. Pá, vamos fazer isso. Ainda ontem estamos a falar da ponte. Quer dizer, eu não tenho nenhum dogma com isto. Se não houver esse dogma, e o Sérgio há bocado disse bem, concordo, assim, não, o PS não está aqui para apoiar, assim, apoiado cruz. Está para seguir, se as propostas forem boas, sim senhor. Se toda a gente fizer isso, e se a outra parte, João Campo Largo, perceber que aquilo que está a propor não cumpre um conjunto de requisitos que os outros partidos não apreciam ou têm uma proposta alternativa. E se ele aceitar a proposta alternativa, governa-se facilmente. Desde que não haja, e eu acho que é mais fácil com um independente do que com um candidato de um partido. Porque tem já outras orientações que vêm de cima, que fica condicionado. Como esta história da história que a gente não sabe muito bem do namoro, que o Sérgio chamou pesca à linha, devia estar a falar daquela história que apareceu do Tiago, com certeza, não é? Eu consigo perceber, e não vejo isto sinceramente, com grande com grande problema que alguém tente pescar alguém ou do PSD ou do PS. Não vejo problema nenhum, porque para garantir que consegue, de alguma forma, governar. Não lhe tira a independência. Não lhe tira a independência como candidato independente. Eu a seguir ganhei, agora eu vou precisar, mais cedo ou mais tarde, de ter apoio. Se eu conseguir garantir antes, porque não consegui nos votos, portanto, ou seja, não tive maioria absoluta, eu vou a seguir tentar encontrar alguém que me viabilize. Não tendo acontecido, segue o percurso normal, que é ponto a ponto, casa a casa. Não vejo isto como nenhum drama e espero que isto funcione com alguma naturalidade, sem, ao contrário do que dizia o Ricardo, de que isto vai ser mais lento. Pode não ser. Pode ser à mesma velocidade de cruzeiro. Até pode ser mais rápido com menos crispação. Porque quando se tem uma maioria absoluta, há um problema. É que, por um lado, é mais fácil, porque se a pessoa quiser faz tudo, porque manda, pode e manda. Aqui já não é assim. E vai obrigar, para isto não parar, a que sejamos mais sedentes numas coisas para... Vai ter que haver a negociação, faz parte. Como disse no outro dia, e calmo já, tenho três empresas em que tenho 50-50. Conheço aqui. E na altura toda a gente achava que ia dar um problema muito grande e não deu problema nenhum. Como ninguém manda, ninguém pode fazer um braço de ferro, é preciso haver cedências de parte a parte e seguindo o caminho, e o caminho tem funcionado bem. Ao contrário de todas as expectativas de todos os comentadores na altura.
Ricardo, e a expectativa do PP para estes 4 anos, qual é?
Ora bem...
A governabilidade é isto, algo que pode ficar...
Isto realmente do viabilizar as propostas do movimento independente ou de apresentar e depois, no fundo, o movimento independente é que as executa, é muito lindo, só que daqui a 4 anos estas pessoas que apresentam as propostas, seja do PS, do Bloco de Esquerda, do PSD, do PP, apresentam propostas ou nas sedes municipais, nas reuniões, ou até em rede social, em jornais, em programas de rádio como este, querem colher os seus louros daqui a 4 anos. E se for nesta onda de o PSD apresenta uma proposta, o Bloco de Esquerda outra, nesta freguesia, o PS outra, quem executa é o Campo Largo. Quem é que executou isto tudo nos 4 anos? Campo Largo. No fundo,
ajudou,
a menos que... Isso. Calma, Carlos. Calma. Já falaste e ouvimos bem. A menos que, durante estes 4 anos, haja realmente uma publicação, uma comunicação direta aos ilhavenses de que esta proposta em específico só foi para a frente porque até foi o PSD que apresentou e aprovou e o Movimento Unir, sim senhor.
Seguramente os partidos lá estarão para fazer esse trabalho, não é? Reclamar.
Sinceramente, eu também não sei se isto interessa ao João Campo Largo, não é? E que isto se saiba quem é que aprovou, quem é que apresentou, quer um pouco, se calhar, não teve a maioria absoluta, mas quer ter depois a maioria na popularidade daquilo que será feito. Penso que será por aí.
Para reforçar a seguir.
Como é óbvio, que isto daqui a 4 anos a música toca outra vez, não é?
Portanto, parte do princípio que isto vai durar 4 anos. Para si é líquido que é possível chegar lá.
Sim. Até porque, e quem tem mais interesse nisso será o PSD e o PS, seguramente. Não querem, como o Carlos disse inicialmente e bem, se isto cair, Campo Largo ganha com maioria absoluta numa segunda, uma espécie de segunda volta, claramente. Isso aí tenho certeza. Até porque em Ilhavo mantinha a maioria e possivelmente nas gafanhas as pessoas viam, opa, realmente, quer dizer, isto, virmos novamente para eleições e estar numa situação em que não há governabilidade, vamos é apoiar quem ganha. Até a maioria das pessoas, normalmente, em segundas e terceiras voltas, ao passado 4 anos, ou 6 ou 8, votam e querem votar em quem ganha. No fundo é isso. E já viram o cenário em Ilhavo. Nas gafanhas, de certeza que o apoio seria muito diferente, não ficaria em terceiro seguramente, ficaria em primeiro ou em segundo em algumas. E eu penso que esta situação se vai arrastar durante os 4 anos. A questão da descentralização e dos fundos, se isto vai ser mais depressa ou mais devagar, realmente é uma preocupação.
Combate
uma preocupação
à pandemia
grande.
Também, a questão do combate à pandemia, que foi muito colocada na campanha como...
Sim, sem dúvida.
Como fator...
Aí acho que também nenhum dos partidos deu um grande exemplo, pelo menos os três mais votados, PS, PSD e o Movimento, porque andaram aos magotes de pessoas, 30 e 40 pessoas juntas na rua, a bater à porta das pessoas. Não sei se foi o melhor exemplo em termos cívicos. Dentro ainda de uma pandemia, que eu saiba, ainda não acabou. As restrições vão sendo diferentes, vão sendo outras, vai-se libertando a coisa, mas acho que não foi um grande serviço que fizeram. Posso também estar a dizer isto porque o PP não teve esse apoio nacional, não teve esse número de pessoas para fazer isso e se calhar faria. Eu não faria. Eu sinceramente não faria. Pelo menos é a nossa posição. Sempre fomos de acordo com isso, mesmo que tivéssemos tido outro apoio ou em coligação, que não aconteceu por, não vamos agora discutir as razões, se foi o logotipo no cartaz ou se foi a escolha das pessoas principais nas listas, não vamos para aí. Se calhar os votos, se calhar agora o Sr. Cassolo olhou para os votos e se calhar a posição inicial em negociação podia ter sido com outra abertura, tanto de um lado como do outro, tanto o senhor do PP também lá em cima agora olha para a Ilha, epá, não chegámos a negócio com esta gente e agora, né, fomos para trás. Mas, é a vida.
Mas atenção, é a vida. Fico claro que quem não quis coligar foi o CDS, não foi o PSD. O CDS é que não foi o CDS do Conselho. O CDS Nacional que não quis
dizer que é nada a culpa do Fernando Cassolo ter perdido as eleições já do CDS.
Pois, exatamente, era o que eu ia dizer agora, Sérgio. Obrigado pela antecipação.
Era o que faltava agora,
era vir o engenheiro Cassolo em mais uma entrevista, já rasgou os ilhavenses, agora vinha rasgar o CDS. Era mesmo o que me faltava. E agora andar 4 anos a ouvir isto por causa de 50 votos e o CDS, e nós juntávamos e tínhamos ganho isto, eu era presidente, e o CDS ficava bem na fotografia.
Atenção, há aqui uma questão fora da brincadeira, eu gostei da piada de Sérgio, porque de facto tem piada, e daqui a bocado só faltava isto. Mas a questão é, efetivamente, era só para contextualizar, não foi o PSD que não quis coligar, formal ou informalmente, foi o CDS.
Isso ficou claro na altura.
Se nós fizéssemos o Sr. Wainwright, isto que eu até podia dizer, se eu me tivesse candidatado pelo CDS, porque era uma das possibilidades, toda isto também foi público, então, se eu tivesse o mesmo número de votos que tinha tido, e houvesse uma coligação, o PSD ganhava de certeza coligado com o CDS. Não havia hipótese nenhuma. Tinha começado mais cedo. Portanto,
estamos no campo de Moisés, não vale a pena falarmos sobre isso.
Já agora, não, isto só, é andar para trás,
só para fecharmos nesta parte final, o que é que expectativa é que tem em termos de, digamos assim, máquina de governação? Como é que se governa uma Câmara com 3 vereadores numa maioria? 4 já se queixavam que aquilo era uma manta curta, agora 3 e com descentralização, com pandemia, contudo, vamos tentar perceber o que é que vocês acham, qual é a expectativa? Isto vai ser uma Câmara que com mais assessores, mais adjuntos, mais... Qual é a vossa leitura, Sérgio?
Eu estou mais preocupado com a substância da governação do que se isto vai ser mais exigente para os 3 que vão assumir pelouros ou menos. É da vida, o povo quis que fossem 3, vão governar aqueles 3 e desejo-lhes bom trabalho, que nunca lhes falte, nunca lhes falte a energia e o café para cumprirem o mandato. Não, eu estou mais preocupado é com este vazio, de alguma maneira, um vazio programático e ideológico, que a maioria, que caracteriza esta maioria minoritária, que permite depois algumas análises condescendentes, como a que ouvimos, por exemplo, do Carlos Pedro. São 3, precisa de maioria, não há mal nenhum em tentar ir buscar... Esta maioria é uma maioria independente de partidos, mas é vinculada a um eleitoral. Agora, esse vínculo depois também é de alguma maneira difuso do ponto de vista ideológico e programático, porque é uma maioria sustentada numa popularidade fruto do trabalho realizado durante 8 anos por uma equipa da qual, inquestionavelmente, o líder é o Presidente Câmara eleito, mas havia uma equipa, o trabalho não é de uma pessoa só, e havia uma equipa vinculada a um partido. E, portanto, esta maioria está vinculada a essa popularidade, em São Salvador, mas também está vinculada à agregação de voto de protesto que vai às margens de todos os partidos, sem exceção, até do Chega, que vai às margens, agrega voto de protesto, que depois compõe, dá para compor o ramalhete e para chegar à maioria dos votos que lhes permitem ser eleito. E, portanto, de alguma forma...
Isso que estava a dizer é que os ilhavenses nem sequer sabem no que é que votaram.
Não. Mas alguém sabe uma proposta... por exemplo, se nós formos para a rua e perguntarmos, olha, sabe uma coisa que o Presidente de Câmara eleito se comprometeu a fazer? Ninguém sabe. Há um vazio programático. Aliás, o programa eleitoral da maioria é uma mimetização, para não lhe chamar outra coisa mais desagradável, é uma mimetização do programa eleitoral do PS de 2017. Os apontamentos ficaram lá guardados na mala do presidente eleito, que depois chegou, agora sou candidato à Câmara, deixa-me cá aproveitar isto. Ninguém sabe. Portanto, há aqui uma certa vinculação a uma manta de retalhos do ponto de vista eleitoral, que depois também resulta num vazio programático que depois permite esta condescendência. Como há uma desvinculação programática e ideológica, bem, pode pescar à linha à vontade um indivíduo que era candidato com um programa adversário, contrário. Quer dizer, então são candidatos contra o comodismo e a primeira coisa que fazem para formarem uma maioria confortável e cómoda para governar é ir buscar um comodista. Não faz sentido absolutamente nenhum. Mas, de facto, na substância, nós vamos viver tempos, de certa maneira, perigosos, que é esta maioria está, de facto, livre. Desvinculada, tem carta branca. Porque chegou à maioria sustentada no vazio ideológico, programático. Eu acho que é aqui que é bastante, o papel das oposições é muito importante em qualquer circunstância. Neste tipo de circunstâncias é ainda mais importante. É ainda mais importante. Agora, quem ganhou as eleições não pode julgar que coloca as oposições no papel de lhes impor a viabilização. Da parte do Partido Socialista, oposição responsável. Mas há limites. É à vontade, mas não é à vontadinha. Claro. E, portanto, e aqui há uma responsabilidade acrescida de quem lidera. De quem lidera. As propostas que não forem aprovadas não são aprovadas porque quem tem a maioria não conseguiu construir o processo de diálogo que as viabilize. Portanto, todos somos chamados a dialogar, todos temos responsabilidades. E todos temos responsabilidades e o PS não as aligerará. Mas há uma parte deste processo que tem mais responsabilidades, que é quem lidera.
Um minuto, porque já estamos depois do meio-dia, já ultrapassámos o meio-dia, Carlos, um minuto.
Um minuto rápido. Eu agora também achei piada, porque o comentário do Sérgio há bocado, daqui a bocado só faltava o ter sido o CDS a fazer perder. Não. Mas agora também fez-me lembrar que também só faltava dizer que o Campo Largo ganhou, mas foi um fantasma do PS, porque ele copiou o programa todo. E, portanto, as pessoas, como não sabem o que é que votaram, foi no PS, mas com...
Mas eu convido-te à comparação.
Sim,
vai ver.
Está bem, mas eu estou a ser piada.
Não
encontraste
o 2017 e vai comparar a piscina de maré, as infraestruturas sociais nas zonas industriais, quer dizer...
Ou seja, deixa-me gastar o meu minuto. Mas eu concordo que a gente, estamos numa altura que isto não é uma coisa que tenha que ter piada, mas tem estas piadas que aparecem aqui. Claro que a oposição não está aqui para viabilizar. Isto vai obrigar, claramente, a uma nova coisa que nunca existiu, que é a necessidade de negociar, porque ninguém vai aprovar de cruz uma coisa que não concorda, e, portanto, a coisa que se vai fazer tem que ser uma coisa que não é tanto exatamente aquilo que se pode que o João Campo Largo quereria, ou os seus três vereadores, mas uma coisa que tem que estar de acordo com pelo menos mais um. E, portanto, eu não vejo nenhum problema, tendo em conta que a situação é esta, que isto possa ser um problema grave. A não ser que não haja inteligência. Se houver inteligência, é perceber que é assim. E que, quem ganhou por pouquinho, que não tem maioria, tem que se adaptar e criar o bolo suficientemente apetecível para que seja comprado pelos outros.
Com este pensamento independente, o Carlos... Quase que poderia estar arrependido de não ter estado numa lista de independentes.
Não. Aliás, no outro dia, alguém me disse no supermercado a dizer, então, postaste no cavalo errado. Eu disse, não postei em cavalo nenhum errado, porque a posição é a mesma. A posição é a mesma. Eu consigo trabalhar, se puder ajudar, tanto estando, enfim, se estivesse no governo, se estivesse na Assembleia Municipal, como estando na oposição, porque o trabalho é o mesmo. As pessoas é que baralharam tudo. Estar na oposição é estar numa Assembleia. Se tivesse lugar na Assembleia Municipal, de um lado ou do outro, eu consigo expor as minhas ideias na mesma. E depois, ou se tenho uma boa capacidade de explanação, tenho liberdade, e todos têm liberdade de perceber as minhas ideias, e se for assim, está tudo bem. É como se estivéssemos todos a discutir um assunto em particular, ou vários assuntos em particular. A posição em que cada um está, a grande diferença é que, não havendo sensibilidade e capacidade de cintura, quem tem a maioria decide o que quiser. Portanto, não vejo grande diferença entre a oposição e...
Ricardo, para fechar também.
De facto, foram aqui ditas coisas muito interessantes, mas concordo mais outras menos, mas farei já só alusão àquelas que me parece, que, às quais acredito posso dar contributo. Uma delas é, de facto, esta o que o Sérgio agora dizia, que é muito interessante, que é este não compromisso político, porque não existe um compromisso político do ponto de vista desta maioria. Eu já fiz esta crítica antes, sempre achei que João Campo Largo, penso que teria sido das primeiras pessoas a dizê-lo, que João Campo Largo era um potencial candidato à Câmara, um candidato forte do ponto de vista do resultado eleitoral, mas não, isso não faria dele necessariamente um bom Presidente de Câmara. E, portanto, a vitória não é uma declaração automática de um bom resultado político, para além do resultado eleitoral. Mas, de facto, revela aqui uma estratégia inteligente. Talvez pouco séria, mas inteligente. Porque não ir para eleições sem um programa deu-lhe uma carta em branco. E eu não acredito que isto tenha sido pouco intencional. Pelo contrário, eu acho que isto foi intencional. Tem uma carta em branco, não tem que responder a compromissos que tenha feito antes das eleições,
pode,
porque não os fez.
Os compromissos.
Pode ajustá-los agora passo e passo, porque, por exemplo, se houvesse a apresentação de um programa nítido e agora, na base destas negociações, ele teria que justificar cedências e isto e aquilo. Aqui, como está em branco, até pode sempre tirar lucros de qualquer projeto que funcione. Poderá funcionar ao contrário e ser, uma vez mais digo, um tiro no pé. Agora, eu só queria também juntar aqui um dado interessante, porque o Ricardo
Cardoso... Pode não se casar e ter duas namoradas.
Exatamente. Há pouco o Ricardo Cardoso dizia aqui uma coisa, e essa eu tenho uma visão, não é concordar, não é uma questão de concordância, eu tenho uma visão diferente, mais próxima de um dado que o Sérgio nos deu também no início do debate, porque é uma coisa que eu também tenho refletido e há pouco esqueci-me de falar sobre ela. Há aqui uma espécie de grito de São Salvador. E, portanto, quando o Ricardo, por exemplo, acreditava que ir uma segunda vez a eleições, que eu não acredito que vamos, não duvido, acho que as figuras que em Ilha irão ter assento e posições de poder e de negociação e de destaque que não irão permitir isso. Mas eu não concordo com essa visão. Eu penso que, pelo contrário, se fôssemos outra vez a eleições, o resultado político seria muito diferente nas gafanhas, mas não a benefício de João Campo Largo, mas, na minha opinião, para prejuízo de João Campo Largo. Porque eu concordo com esta visão do Sérgio de que há aqui assimetrias locais evidentes no resultado destas eleições. E, portanto, passados 20 anos desta espécie de sebastianismo que dizia que nem pensar, olha, um tipo que não seja da gafanha não ganha eleições, portanto, isto é senso comum em todo o nosso concelho. E, de repente, São Salvador dá o grito contrário e diz, não senhor, está aqui um tipo, por Ilha vi para Ilha, vi somos nós que o vamos eleger. E cria, devido depois à questão de que na gafanha os votos são muito mais divididos, criar aqui uma completa alteração de forças. Eu não duvido que daqui a 4 anos o maior desafio de João Campo Largo vai ser provar às pessoas da gafanha de que também tem algo para lhes oferecer, e este vai ser o seu grande desafio, porque o tipo de estratégia política que o fez célebre em Ilhavo enquanto Presidente da Junta, eu não estou a negar que não tenha havido um trabalho de atenção, que até entendo que houve um trabalho de pastas na Junta, naturalmente com o apoio do PS, que funcionou, mas grande parte da aura de João Campo Largo tem a ver com um trabalho de aperto de mão, portanto, de andar de porta em porta pelos cemitérios, aqui e acolá, portanto as pessoas identificam-no sempre como uma pessoa muito humana, digamos que à base do povo, como se costuma dizer, e que anda por aí. Não é esta estratégia, porque infelizmente o Conselho não é assim tão pequeno, que o vai salvar para daqui a 4 anos. E, portanto, eu até acredito que pudesse acontecer o contrário. Que as pessoas da gafanha venham, precisamente, a se calhar concentrar o seu voto numa força política, que agora não o fizeram, porque também não esperavam este resultado. Eu não vi os dados, não sei se o Sérgio tem essa informação, se calhar tem. Eu até penso que os resultados do PS na gafanha melhoraram relativamente às últimas eleições. Não sei se fizeram essa avaliação nas gafanhas em particular.
Não.
Pronto. Porque houve também esta divisão, não é? Mas eu acho que isto poderá criar aqui uma grande alteração de força.
Bom, então daqui a pouco estamos com partidos regionalistas à moda dos espanhóis.
Para fechar, não é, Carlos? Para fechar.
Ricardo, para fechar.
A governabilidade, no fundo, é a questão.
No fundo é essa.
Lá está, vou voltar à minha ideia inicial. Penso que Campo Largo terá tudo a ganhar em tentar colher agora os louros. Até o vazio do programa é bom para ele nesse aspecto. Ele agora, uma proposta boa do PSD, viabiliza. Uma proposta boa do PS, viabiliza. Quer dizer, ele é que vai andar
vai
a viabilizar.
Fazer
isto vai ser ao contrário. Ele é que vai andar a viabilizar as propostas que o PSD e que o PS, à vez, vão apresentando nessas reuniões. E, no fundo, ele vai ficar com os louros todos.
vai ficar com os louros todos. Esqueçam, esqueçam, ele vai promover ao máximo, o movimento vai promover ao máximo a aprovação das propostas como se fossem do programa dele. Se calhar até vai ali fazer umas dicotomias ali. Bem, eu tinha falado disto, mas depois a proposta concreta foi por pessoas que já andam cá até há muitos anos, têm uma estrutura por trás, os partidos têm a força dos partidos, apresentam e ele vai viabilizar. Não vai ser, ah, vou andar à pesca deste ou daquele ou do outro, até porque isso pode
correr, Sérgio pode disse correr que mal. Vê semelhanças de programa, não sei se vêem semelhanças de programa também com aspectos do, além do PS, do PSD.
Sim, sim, parece-me que algumas... Portanto, houve um... Não, esta semana houve um discurso em que dava para entender que ele... Eu acho que o disse, pelo menos a Terra Nova noticiou isto, que estava pronto para beber de diferentes fontes, exatamente, digamos assim, para aquilo que fosse melhor para o Conselho. Portanto, a carta exatamente branca deu-lhe essa...
É exatamente isso.
Deu-lhe essa facilidade.
O Conselho, o que estava a dizer, o Ricardo, para fechar nessa... Imaginemos esse cenário. Imaginemos um cenário em que o Campo Largo não tinha nenhuma ideia, aproveitava das ideias dos outros, todos, e o Conselho melhorava. Do ponto de vista do Conselho era espetacular.
Exatamente. E ele daqui a 4 anos ia colher isso mesmo.
Pronto, e se ele fosse
vamos
sempre
ver
um
se o PSD e o PS vai querer entrar nisso.
E que só recolhia
ou se vai
e
querer voltar a ter mais pastas e mais vereadores.
Isso
é que é o problema.
Meus caros, o agradecimento por este programa foi o último da série. Vamos agora fazer os ajustamentos necessários que têm a ver com a questão da representatividade em Assembleia. Depois faremos também essa interação e a comunicação com os partidos, sendo que vamos passar a ter o Chega, o PCP já não estava, o PP e o Bloco acabam por sair, o que não significa que não veiculem as suas posições e, portanto, vai haver sempre aqui, seguramente, a possibilidade de sinalizarmos essa atividade de todos. E o próximo programa, fica também este aviso à distância, porque vai haver aqui um fim de semana de 23 que não teremos programa. Portanto, o recomeço a 30 de outubro, já depois da tomada de posse, e para analisar exatamente esse momento de tomada de posse e as primeiras deliberações que foram assumidas, a todos desejo os votos de um bom fim de semana.